Você está na tempestade. Bem-vindo ao CupulaCast.
E sejam muito bem-vindos para mais um CupulaCast, pessoal. Mais um episódio aí da nossa saga Ghibli, tanto faz,
Gerson. Né, Dude?
Gerson, é, cara, saga daquele estúdio foda que todo mundo conhece, menos o Patrick, né, Patrick? Não conhecia nada.
O Patrick tá desbravando agora
nada.
O estúdio Gerson aí.
Agora vamos usar pra sempre esse negócio, sabe por que eu rasguei minha carteirinha?
É verdade, ao vivo, mas a Helena conhecia já, Helena.
Sim.
Diga-se de passagem, André, esse é um dos poucos filmes do Ghibli que eu nunca tinha assistido, não.
Eu também.
Porque eu sabia que tinha um teor um pouco mais elevado de tristeza, guerra. Eu sei que o estúdio Gerson aí pega pesado quando fala disso.
Vai ser muito bom fazer um cast triste e pesado contigo chamando o Ghibli de Gerson, né? Vai ser bem engraçado.
É, mano, porque sempre tem o cara que fala de Ghibli. Eu chamo de Gerson, cara. Ah,
fala como
ali.
Quiser. É, não tem problema. Mas eu pulei tudo, ninguém se apresentou. Mas aqui quem tá falando é o André Ogioni. Pra você que é a primeira vez que tá ouvindo o CupulaCast aí, se apresentem, pessoal, por favor, desculpa.
Mas eu já falei, eu sou o Dude e é isso aí, cara.
Tu tinha se apresentado? Desculpa.
Não, peraí.
O resto do pessoal,
tu já tinha se apresentado? Eu já tinha me apresentado, eu acho.
Não, eu não, não.
Será
não, não, eu cortei tudo.
Será?
O resto, quem é que tá com a gente, Dude?
Ah,
vamos
quem
lá.
É que tá com a gente? E aí, quem é que tá com a gente aí hoje?
Oi, gente, eu sou a Helena e sobre esse filme eu só tenho uma coisa pra falar. Eu terminei com depressão.
Nossa.
É foda.
Sobre esse filme eu não sabia o que esperar, só dei play, achei que ia ter um monte de vagalume bonitinho e fiquei triste.
Mesmo com túmulo no nome?
Eu não fazia ideia.
Cara, é foda.
É, eu tava falando aqui pro André em off antes de a gente começar, cara, acho que a Helena e o Patrick não tava aí, mas eu fiz a pior escolha do pior horário pra ver esse filme. Eu vi esse filme almoçando, cara. Acho que de todos os tempos que eu poderia ter visto o filme, eu vi no pior horário possível.
Nossa senhora, aquele momento pra ser aquele momento de deleite, de felicidade.
Vou rangar, almoçar e ver o filme pra otimizar meu tempo, né, mano? Aí, puta merda, pior escolha possível.
Nossa, tu estragou o teu almoço de domingo, velho. Meu Deus, e possivelmente...
Ao assistir o filme,
acho que o cara estraga a semana inteira, na verdade, né?
Ah. Olha, puta, ninguém assistiu pariu. Isso em 1.5, não, né?
Não. Nossa, tá louco? Ia ser depressão em 1.5 vezes, né? Ia ser foda.
É verdade.
Ah, verdade. Hoje, infelizmente, o Ellerson não tá aí também. Ele tava ocupado, a gente não conseguiu fazer o convite pra ele. Não duvido que ele fosse assistir em 1.5 vezes, mas... Então, dando sequência aí à nossa saga Ghibli, estamos aí com a Heleninha, substituindo aí o Ellerson. E bom, gente, a gente tá hoje aqui pra falar sobre O Túmulo dos Vagalumes, que na sequência cronológica ali, né, na linha do tempo do Ghibli, a gente escolheu ele como o segundo filme, apesar de ele ter lançado no mesmo dia de Meu Amigo Totoro, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, mas a gente escolheu ele pra fazer, o próximo vai ser o Totoro. E ele também é conhecido como Hotaru no Haka, né? Então é um filme bem antigo, né, Dude? 88, tu falou?
É um filme de 1988, do estúdio Ghibli, né? E, cara, marcou época, né? Eu vi até algumas entrevistas falando que é um filme pra retratar o tempo, né? Não é pra, tipo, se vitimizar da guerra ou algum contexto pra cutucar os Estados Unidos ou alguma coisa do tipo. Era mais um filme pra contextualizar como é que era essa época, como é que foi esses acontecimentos de uma maneira mais real, né? Eu até trouxe umas informações extras aqui sobre a história, né? Que, na verdade, a história do Túmulo dos Vagalumes, ela foi publicada como um conto, né? Em 1967, se não me engano, pelo Akiyuki Nosaka, que é o autor, né? O Akiyuki, ele se inspirou em acontecimentos que ele viveu quando ele ainda era criança, né? Que ele viveu um tempo de guerra,
Eita.
Né? Ele viveu a sua infância, esse período de guerra, tendo, infelizmente, o seu pai morto em um dos Trava-língua. E depois de um tempo, né, as suas duas irmãs morreram por desnutrição, né?
Nossa, que foda,
e tudo mais,
cara.
Né? Então ele escreveu esse conto inspirado nesses fatos, né? Ele foi até cantor, né? Ele foi cantor, escritor e tal. O cara foi bem famosinho, né? Depois que a obra dele ficou famosa, vários estúdios de cinema japonês queriam fazer um filme sobre o Túmulo dos Vagalumes, né? Sobre esse conto inteiro. Só que ele recusou todos, né? Ele recusou todos os filmes live actions porque ele falou que não tinha como um estúdio fazer um filme live action da obra dele com o teor e com a realidade que ele queria. Porque qualquer obra, qualquer filme, qualquer, tipo, pessoa que viesse fazer um filme sobre a obra dele... ele achava que era impossível eles conseguirem trazer à tona a atmosfera que ele queria que trouxesse, tá ligado? E depois de algum tempo, o Estúdio Ghibli mostrou um storyboard pra ele, mostrou lá, tipo, como é que eles iam fazer o filme, E ele sentiu, tipo, cara, acho que eles vão conseguir, tá ligado? O Estúdio Ghibli acho que tem esse colhão pra fazer o que eu escrevi, tipo, ter a mesma intensidade. Foi daí que o Estúdio Ghibli pegou os direitos, né, do Túmulo dos Vagalumes e ficou assim conhecendo, né? Apesar de ele ter saído com o Totoro, né, na época, eu acho que ele ainda foi mais impactante pela questão da crítica, né? Porque era uma animação, o Totoro era uma animação pra crianças, enquanto o Túmulo dos Vagalumes era pra pessoas mais velhas, né?
Isso é bem doido, porque, na verdade, como o Dude falou, né, o Túmulo dos Vagalumes, ele na verdade é dirigido e na parte de produção ali pelo Isao Takahata, que agora não tenho certeza se foi um dos fundadores do Ghibli ou ele era um conhecido do Miyazaki, lá não sei o quê. Mas eu acho que eles são, né, fazem parte ali da parte dos cabeças do Ghibli, da época, né? Sim. E eles dirigiam os filmes. Dos 21, acho que são 21 ou 22 filmes que o Ghibli tem até hoje, o Miyazaki dirigiu, acho que foi 19 deles, né? Então, tipo, ou 20 deles. Esse, em específico, foi do Takahata. Enquanto o Totoro, que lançou exatamente no mesmo dia, no mesmo cinema, numa sessão dupla... Tá, então lançou, passou o Totoro e depois passou o Túmulo dos Vagalumes, né? Pra dar aquela quebrada, né? O cara vai pra aquecer o coração e depois sai com o coração destruído, né? Não sei.
Tá louco, velho.
Mas eles abordaram todo mundo, né? Como o Dude falou, o público infantil e o público mais velho. Dá pra dizer que é quase uma jogada de marketing isso aí, né, o Patrick?
É, quando tu tem a sala de cinemas com dois filmes, eles não têm muitas opções, né? Tu vai acabar assistindo o Estúdio Ghibli de uma forma ou outra.
Fora que mostra o leque de possibilidades, né? Olha só, cara. Quer fazer um desenho pique Disney aqui, eu faço, ó. Mas se é pra fazer um negócio pra te emocionar aqui pra parte ruim, né? Trazer o depressão, eu também faço, cara. Então...
É, eu acho que esse é um pouco do diferencial do Ghibli quando eles tentam comparar muito com o Disney, né? A Disney não faz esses filmes, tipo, que começa deprê e termina meio deprê, tá ligado? A Disney geralmente faz um filme com uma parada meio triste ali no começo, no meio, mas, tipo, ele sempre termina no alto astral, tá ligado?
Disney representa muito o sonho americano, né? Uh-huh. American Dream. Enquanto os outros estúdios normalmente tentam mostrar a realidade mais fiel possível, né?
E faz bastante sentido que Túmulo dos Vagalumes tenha sido pra um público mais adulto, porque Totoro eu também assisti recentemente e eu não gostei tanto de Totoro, mas desse aqui eu gostei bastante.
Legal, legal. Não, então já vamos engatar aí nas nossas, digamos, nossas impressões gerais, né? E, bom, se não ficou claro ainda, gente, essa é uma história de drama, é triste pra cacete. É uma história que se passa lá no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Literalmente, tá se passando durante a Segunda Guerra Mundial ali. E a gente acompanha duas crianças, né, que perdem os pais nessa guerra. E, na verdade, a gente vai acompanhar esse garoto, que é o Seita... Keita ou Seita? Não lembro o nome
Seita.
Dele. Seita, né? O Seita e a Setsuko, que é a irmãzinha dele mais nova, sobrevivendo nesse ambiente caótico e individualista pra cacete, que vira, né, o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E, cara, é uma atmosfera bem pesada. Então, se você viu o título do cast, veio aqui, eu vi só o comecinho, e tá meio num dia ruim, cara, espera ver outro dia, tá? Que o filme é pesado, sim. E a gente também não vai se conter muito com spoilers aqui, porque a gente acredita que, primeiro, que é um filme velho pra caramba, e segundo, que é um filme que é muito mais sobre a mensagem, não sobre o que acontece especificamente ali dentro. Não vai estragar nada tu saber o que acontece. Tem que assistir pra entender. E vamos lá, Helena. Então, tu que falou que já gostou, né? Já jogou pedra no Totoro de graça, mas abraçou agora o Túmulo dos Vagalumes aí. Vamos lá. Quais seriam, assim, os teus sentimentos gerais aí com relação ao Túmulo dos Vagalumes?
Então, eu acho que Túmulo dos Vagalumes tem uma característica muito peculiar, que é de misturar a ingenuidade dessas duas crianças, né? Que a gente vê como os protagonistas aí, com esse caos, né? Esse terror da guerra. Então, ao mesmo tempo em que a gente sente essa dor, né? A gente vê a guerra acontecendo, a gente também vê duas crianças, sendo que a mais velha tenta manter ali a ingenuidade da mais nova, tenta trazer a ela uma sensação da infância, tenta guardar algumas coisas da infância em vão, né? Porque é um ambiente muito caótico, um ambiente destrutivo, egoísta, e que eles não conseguem se manter, eles não conseguem nem sobreviver. Então, no meio dessa tentativa toda de sobrevivência, ele ainda assim tenta trazer alguma infância pra irmã dele, ele tenta dar ali algum afago, algum afeto pra tornar a vida dela um pouco melhor, assim. E é extremamente dolorido. E por ser dolorido é que é muito bom.
Oh, a Helena falou a respeito de, tipo, de ele dar... Tipo, de ele dar um pouco de afeto, um pouco de afago, assim, na infância dela. Cara, o Túmulo dos Vagalumes, ele me lembrou muito, 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 muito aquele filme lá, A Vida é Bela. Você
sabe
que é aquele filme que é um judeu alemão que tá acontecendo aquelas paradas lá na Alemanha de Tarentar, recolhendo os judeus pros campos de concentração. E o cara tem um filho, né? E daí ele faz o filho acreditar, cara, que, tipo, tudo é uma brincadeira pra guardar um pouco dessa inocência da criança pra não traumatizar ela, tá ligado? E aí, tipo, desde o começo do filme até o final, até ao último suspiro do cara, ele tá ali só pelo filho e, tipo, mostrando que tudo é uma brincadeira e que tudo vai ficar bem e, tipo, não precisa ter medo de nada porque tudo não é dessa realidade e tudo mais. Nossa, mano, como eu remeti a Vida é Bela com o Túmulo dos Vagalumes, cara. Por esse aspecto, né, que a Helena falou.
E a gente vê que ele também é uma criança. Então, ele abdica da própria infância. Uhum. Ele joga o que ele tem, né, de infância no lixo. E ele tenta dar isso pra irmã dele de presente. Porque é o que ele tá perdendo, né?
Também mostra vocês a imaturidade dele, né? A partir do momento que os dois são crianças, eles ainda não, ele não sabe direito como lidar com aquilo tudo, né? Ele tentou da melhor forma possível de como você faria quando é adolescente, por exemplo. Uma das coisas que eu me peguei pensando quando eu tava assistindo o filme, primeiro, eu não sabia sobre o que era o filme, eu não fui atrás de sinopse, eu não fui atrás de nada. O máximo que eu vi foi uma foto de capa do filme, mas era, tipo, duas crianças com um monte de vagalume ao redor. Então, tipo, pra mim, ok, não falou qual era o tema, né? E a primeira coisa que eu fui notar no filme é, tipo, é 1942. Aí, opa, guerra. O Japão tinha acabado de entrar na guerra em 41, com o ataque do Yamamoto com Pearl Harbor. E falava sobre os Estados Unidos, os americanos estão chegando, então, opa, é filme de guerra, né? Tipo, já consegui me ambientar ali. Só que não esperava ver justamente como é que seria a guerra refletida numa província que não é Hiroshima, que não é Nagasaki, que são os grandes cidades que a gente pensa quando vem na Segunda Guerra, né?
Uhum.
E quando a gente pensa nos dois, a gente acha que, tipo, só o pessoal dali sofreu, mas não, tipo, o Japão inteiro, tipo, o mundo inteiro, né, basicamente, mas a gente não olha pra ver a perspectiva do povo que morava próximo das regiões de guerra, né? Então, é um ponto de vista bem esclarecedor também sobre o quanto foi terrível, foi realmente horrível viver numa época assim e o quanto a guerra pode prejudicar a vida das pessoas, né? Então, foi um tapa na cara pra algo que esperava o Ghibli, que era todo animadinho, né? Eu vim de castelo animado e...
bem fantasioso, assim.
E tô nesse filme agora, tipo, nossa, foi justamente uma virada total, assim, na perspectiva.
Parece um soco no estômago.
Deixa eu só relembrar, então, porque eu lembro que o Patrick falou que não foi muito adepto, assim, sei lá, o próprio ritmo do Ghibli e tal. Como é que foi o teu sentimento com relação a esse filme, Patrick? Tu sentiu aquela mesma carga? Como é que foi?
Esse, eu não sei muito, eu não tenho muita base pra falar, mas eu não vi muito Ghibli nesse filme. Eu vi... Parece que a direção é outra, né? Pelo que eu vi ali, é do Sal. Então, não é do Miyazaki. Tem uma pegada diferente de contar a história. Claro que o objetivo é ser um documento histórico mesmo, né? Até porque que eles não pintam os americanos como grandes vilões. Eles só estão ali. Tu não sabe nunca de quando é o avião que tá bombardeando. Eles não falam muito isso. Só citam mais ou menos americano. Tu pensa, ah, legal, é Japão contra americanos, né? E até mesmo o tom, quando a gente tá falando, tipo, o dia a dia das crianças, o tom é o mais realista, assim. Enquanto a Setsuko tá brincando lá, a irmãzinha dele tá brincando, o Seita tá lá tentando sobreviver, roubando, fazendo as coisas pra sobrevivência deles, então. Mesmo nos momentos lúdicos, tem aquela pitada da vida real, assim. Então é... O ritmo é muito bom, eu gostei muito. Ainda mais do primeiro que eu vi, né? Que foi Castelo Animado, né?
Pro filme antigo, que ele é, tipo, pô, 88, mano. Ele tem um ritmo bem, bem, tipo, assistível, tá ligado? Eu achava que ele ia ter uma linguagem um pouco muito ultrapassada, né?
É que a gente vem um pouco daquele lance do Didi, que a gente já viu alguns outros, tipo, o castelo lá do House Moving Castle, que tem uma narrativa super confusa.
Super.
Eu acho que isso tem muito a ver com o que o Patrick falou, porque não é o Miyazaki aqui, né? Eu acho que o Miyazaki é o mais fora da casinha. E esse jeito na estrada... É engraçado que até o... Como eu vi lá no cast dos nossos amigos lá do Overdrive recentemente, que eles falaram, né, dá pra ver como é que tá o coração de cada um, né? O Miyazaki fazendo o Totoro e o outro fazendo o filme da segunda guerra, ali, quebraceiro ali. Foda. Bem diferente, né? Mas é, cara, eu super concordo. É, eu vou reforçar que é um filme muito... pesado mesmo. Pô, o Dude fez uma péssima escolha de assistir enquanto almoçava.
Nossa, mano, nem
meu Deus do céu. Bagulho, velho. Horrorosa escolha, mas, cara... E até o Patrick trouxe aquele pôster, Patrick. E se eu não tô enganado, esse pôster aí, tu tem um lance que se tu aumentar um pouco o contraste, ou diminuir, não sei, tu consegue ver que, na verdade, esses fireflies, né, esses vagalumes, né, na verdade, eles podem ser bombas chegando, tá ligado? Então, tipo, que parece que deve vir um avião lá no canto, um negócio assim.
Uhum.
Então, isso é muito doido, porque tu tem que olhar com bastante atenção e tal, e isso tem tudo a ver com a lógica do filme, porque ele faz toda essa brincadeira com o túmulo dos vagalumes, e a gente tem cenas específicas, né, onde a gente tem o túmulo pros vagalumes lá.
Uhum.
Uma coisa, uma linguagem... Eu esqueci o termo disso, metalinguagem? Uma metáfora? Uma metáfora. Uma metáfora muito... profunda que rola entre as crianças e esse lance dos vagalumes e onde elas estão vivendo e o ambiente delas. E, num geral, pra mim, cara, esse filme é... Cara, é dor, tá ligado? Tipo, é um filme que, do começo ao fim, é triste, sabe? Tipo, é triste, apesar de que eu acho que a narrativa, ela tenta muito passar um ar de que... Porra, olha como esse cara consegue lidar bem, entre aspas, com a situação. Tudo... Tem uns três momentos que ele quebra ali, né?
Uhum.
Mas ele tá lidando muito bem, entre aspas, com essa situação. E é duro ver isso, cara. É muito pesado tu assistir o Seita fazendo o que ele tá tendo que fazer ou perdendo até a ideologia que ele tinha, porque ele é filho de um marinheiro ali, de um cara da guerra, e ele rouba pra sobreviver, porque, cara, aquela cena do médico, cara, onde ele leva a irmã dele, ó, tua irmã tá ruim, ela precisa comer. E o médico fala, próximo, logo em seguida.
Não tem o que ele fazer, tá ligado? Ele tá ali fazendo a função dele, né?
E, tá, e me dá a comida então, cara. Me dá a comida então, se é pra dar comida pra ela. Me ajuda, sabe? Ele é uma criança. E isso acontece várias vezes, e... Nossa, mano, tipo, o único sentimento que me resta, assim, é um sentimento ruim. Eu fiquei ruim depois de ver o filme, assim, sério. Eu fiquei bad, assim. Parei, fui jogar um negócio ali pra dar uma respirada. E eu acho que o que é crucial pra esse filme funcionar como ele funciona é que ele alinha a tua expectativa desde o começo. Porque ele começa literalmente... Então, isso não é spoiler, gente. Começa assim. Eu morri no dia X de setembro lá, que eu não lembro o dia. Começa assim. Então tu já sabe que o filme vai ser uma tragédia, né? E tu vai acompanhar isso. E eu acho que isso é bom, porque tu não... Porque se tu não começa assim, dá a impressão que até vai ter um final feliz, né? Ali pelo meio e tal, porque tem uma vibe positiva.
Aham, tu acha que não. Eles vão sair dessa. Vai dar tudo certo, né? Só que não, né, cara? E é muito foda como a atmosfera... Isso é uma coisa até que a gente já conversou em outros casts, André, é que tem muito autor que faz aquela... A famosa que eu chamo montanha-russa de emoções, né? Ele sempre te coloca, tipo, um momento good vibes pra depois te aterrar de novo, tá ligado? Isso aconteceu muito nos animes, tipo, como, por exemplo, Steins Gate, que eu amo de paixão, que ele faz muito essa parada, tipo, ele te põe numa vibe muito gostosinha, muito boa, e do nada ele faz uma reviravolta, ele te enterra de novo na lama, tá ligado? Aí depois ele te tira da lama aos poucos, te põe de novo no estado onde tu tava pra chegar num ponto e ele te aterrar de novo, tá ligado? E esse filme do Ghibli é sempre assim, mano, tu tá sempre, tipo, tu já toma um baque no começo, daí depois, tipo, meio que volta no tempo... E depois é feito toda aquela vibe do irmão e irmã e meu pai é militar e por isso a gente tem um pouco mais de comodidade na vida. A gente enterrou, eles enterram suprimentos na casa deles e tudo mais. Daí do nada, tipo, a mãe dele morre, ele tem maus tratos, eles vão morar na rua. Só que daí, tipo, a irmã dele traz essa vibe do tipo, a esperança. Tem até aquela questão lá dos vagalumes, tem uma conotação, tipo, um pouco de espiritual que eles falam que onde os vagalumes estão tem espíritos e tem... eles têm, tipo, uma parada do... de questão de futuro, assim, porque... Onde os vagalumes se concentram, há esperança. Uma parada assim, mano. E eu sei também que a outra mensagem que os vagalumes passam, além dessas outras que eu citei e do avião que o André falou, é que os vagalumes no filme... Isso eu li em crítica, né? Que os vagalumes são as crianças, tá ligado? Porque os vagalumes, quando eles começam a acender, eles só têm 2 semanas de vida.
Ah, sim.
Né? Então, tipo, a esperança... A esperança pro futuro, que seriam as crianças, elas morrem muito cedo na guerra, tá ligado? Porque elas são atacadas por todos os lados, né? Esse filme é um choque, mano. Esse filme aqui, eu acho que, sem dúvida nenhuma, pelo menos até agora os que eu vi, é o mais pesado do Ghibli, sem dúvida nenhuma. a conotação histórica que ele passa, ele é muito pesado pra época. Eu acho que na época deve ter sido um baque tremendo. Eu não me emocionei tanto, apesar de eu ter me emocionado bastante, por mais uma questão de tempo, né? A gente tá assistindo nos dias de hoje, onde, cara, é outra vibe, tá ligado? Tudo bem, tem essa questão histórica, mas eu não consigo me ver em muitas situações por causa que tem muita da cultura japonesa imposta, né? Que tem umas barreiras, por exemplo, a questão de ele tá lá pegando... tem a soja lá que eles estão comendo que tá podre, tipo, carne ressecada, os utensílios que eles usam estão todos quebrados, sabe? Tipo, toda aquela vibe e atmosfera que é pro público japonês, ela não chega até em mim, tá ligado? Acho que tem algumas camadas dessa cebola que é esse filme que não atinge um público de fora, tá ligado? Mas eu não desmereço o filme por causa disso. Eu acho que, tipo, é mais uma questão local mesmo.
Nossa, me pegou total, mano.
Também. Eu acho que não é nenhuma questão de ser oriental ou ser ocidental, mas eu acho que é mais uma questão de classe mesmo, porque todas essas dificuldades que eles passam, né, de fome, muita gente ainda passa. Então, assim, é uma questão da gente se identificar com a situação mesmo. E eu acho que o que mais me pegou, assim, foi o amor dele pela irmã e o amor da irmã por ele. E eles tentando se suportar em um momento tão difícil, não tendo suporte emocional nenhum dos dois tendo suporte emocional, mas tentando se suportar durante esse momento complicado, né? É bem, bem triste, assim.
Eu acho que um dos grandes as do filme, pra mim, é a Setsuko, né? Que é a irmãzinha do Seita, né? E eu não sei se vocês sabem, eu tava lendo a respeito disso, que a dubladora da Setsuko, ela tinha 4 anos quando ela dublou a Setsuko, né?
Nossa!
E por isso que a voz é tão infantilizada e tipo, fica tão, tipo, real, tá ligado? E eu tipo, foi um dos únicos trabalhos de dublagem da Shirashi Ayano, né? Que é a dubladora. E também tem uma coisa que foi um dos porquês de ser tão difícil fazer esse filme. Por causa que eles pegaram a voz primeiro pra depois fazer o filme. Por causa que não tinha como, tipo, uma criança de 4 anos dublar
interpretar
certa
o
cena,
personagem. Não tinha como, tá, né?
Cara, eu não peguei isso porque eu vi dublado, eu vi em português.
Nossa.
Ah, tu viu em português?
Vi, cara. E mas, eu não gostei da dublagem, a dublagem, cara, tava meio esquisita, mas assim...
Dá uma pegada, né? Até porque pra época, assim...
Tinha momentos que, tipo, não tinha nada. O personagem falava, né? Mas tava vazio,
nossa,
não tinha fala.
Nossa, Helena, a japonesa é top. Eu tinha começado a ver a dublada antes de eu voltar ali. Eu tinha começado a ver o dublado e mano, não dá, velho. Não dá, porque no momento que vai ter a dublagem, eles cortam o áudio inteiro do filme e passa a dublagem. E depois volta a trilha do filme, tá ligado?
Uhum.
Pra concluir ali, André, a questão da Setsuko, que é a dubladora ali. E o Estúdio Ghibli, no caso, ele captou o áudio da criança ali de 4 anos e depois montou as cenas, né? É até um dos porquês que muitas das vezes o áudio da Setsuko, quando ela tá falando, não tá mostrando a cara dela, tá mostrando as costas ou ela escondida no irmão, tá ligado? Porque
olha,
teve um pouco dessa dificuldade do estúdio de fazer uma captação de uma criança mesmo pra passar essa coisa triste, né? Porque, pô, a voz da menina ali é muito, tipo, não
tá,
tem, não tem
tá
questão que é criança, velho.
Eu acho que até ajuda na empatia, né?
Aham. Uhum.
Uma outra coisa que eu vi, reparei também, é que alguns momentos a voz se repete. É uma gravação, um pedaço da gravação que eles botam várias vezes seguida da mina. Tipo, vamos lá, Shoto, vamos lá, Shoto, vamos lá, aceita, vamos lá, Shoto. Tipo, Onichan, Onichan, Onichan. É sempre a mesma wave, né?
Olha só, caramba, não conseguia perder. Eu tava perdido na minha dor ali, não consegui perder. Não consegui pegar esses detalhes aí. Mas, cara, esse lance do Túmulo dos Vagalumes, eu acho que... Até o Dude falou antes, né? Ah, eu acredito... Eu não me consegui me conectar tão bem assim e tal, né? Por sei lá. Mas a doideira é que, como a Helena falou, isso se reflete hoje ainda, né? Se a gente parar pra pensar, tipo... Pô, no Brasil, cara. No Brasil é normal tu... Eu visitei pouca cidade grande mesmo, assim. Eu visitei São Paulo e Rio já. E, cara, em São Paulo, quando a gente tava lá, eu não lembro agora o nome da cidade que era, mas é uma que tem aquela igreja no centro que é famosa, não lembro agora. E a gente tava lá e, tipo, tinha literalmente de um lado da rua uma construção chiquérrima, assim, né? Tipo, classe alta, tal, né? Loja, tal. E do outro lado da rua, pessoas usando crack. Literalmente, tá ligado? Céu aberto, dia.
Que pesado.
E a gente andando na calçada e, tipo... Mijo na calçada, né? Tipo, porque as pessoas mijam na rua, foda-se lá. E, cara, eu fiquei, tipo... Beleza, isso hoje, 2000 e... Não, não foi hoje, foi 3 anos atrás, foi 2018. né? E esse filme é de 88. Então, olha que doido. Então, é um tema muito atual. É claro, não é guerra. Eu acho que a gente nunca vai ter uma empatia... E tu não se culpe por isso, dude. A gente nunca vai ter uma empatia real porque a gente nunca viveu uma guerra assim. Já passou fome? Tipo, passou fome? Não. Ninguém aqui passou fome de verdade, sabe? Então, eu acho que é um instinto mais primitivo, sabe? Tanto que eu... Quando a menina tá doente no filme, que ela tem aquelas marcas nas costas, eu jurei que a hora que ela fosse diagnosticada ia ser tipo, ah, ela tem uma condição, uma doença aqui que precisa de um remédio super caro e ela vai morrer. Eu pensei que ia ser uma parada assim, que seria a coisa mais óbvia, né, quando a gente vê aquilo. Mas não, ela só tá mal porque ela não tá comendo, ela tá subnutrida, sabe? Desnutrida até. E, cara... É muito pesado isso, porque os caras, a hora que ele vê, meu Deus, eu posso conseguir um pote de arroz, ele fica, né? Caralho, um pote de arroz no Japão, que é um dos países que sempre produziu mais arroz, assim. E, cara, é muito pesado. E a gente vê também aquela faceta da humanidade que às vezes é bom a gente lembrar às vezes, né? Aquele individualismo, aquele lance de tu... Aquela tia dele, meu amigo, o personagem mais desprezível que o... Dos últimos tempos que eu reconheci, assim, sabe? Então, eu acho que... E é foda, a gente não vai conseguir entender, né? Por mais que a gente discuta aqui, eu acho que a gente não vai conseguir entender, assim.
Não tem como tu tirar da tua cabeça como é que é viver nesse meio, tá ligado? Apesar da animação do Ghibli, tipo, trazer à tona essa atmosfera no máximo possível, não tem como a gente, tipo, assim, sentir na pele como é esse sentimento, sabe? Sentir, tipo, pô... Que personagem chato pra caramba, por que ele é assim, tá ligado? Mas, cara, não tem como tu ter, tipo, por exemplo, tu sustentar... Tu ter uma casa, ser dona de casa e fazer comida pra quatro pessoas, tá ligado? E duas pessoas estão ali, não são da tua família e estão só causando despesa, tá ligado? Então, tipo, ela fez isso por uma proteção ao marido, ao filho dela, sabe? Tipo, pô, eles precisam fazer alguma coisa, a gente tá lutando aqui. A gente é um povo que, tipo, não pode desistir, sabe? Então, tipo, ele vê duas pessoas que estão entregues ali apenas vivendo a vida, tá ligado? Então, sei lá... A gente não vai conseguir enxergar esse lado dela, sabe? A gente tá vendo um ponto de vista onde os dois são...
Putz, mas eram crianças, né? A questão é que eram crianças.
É, uma coisa que eu fiquei meio assim foi a primeira vez que o... Tá, aconteceu o primeiro bombardeio, foi pra casa da tia. Um dia depois ele foi lá, né, que eles tinham escondido as comidas, as coisas lá, antes de começar isso tudo. E levou pra tia pra... Legal, temos comida, né? E a primeira coisa que a tia fala, família de soldado sempre tem tudo bem, tudo de bom mesmo, né? Tipo, já deu pra sentir que ela tem uma mágoa que não faz parte da guerra, faz parte sim de uma relação dela com a irmã dela, e tá levando isso pra frente, adiante, assim, ela não deixa eu passar isso, entende?
Eu concordo plenamente, cara, eu acho que... E eu adoro isso no Ghibli, esses detalhes pequeninhos na narrativa que não é expositivo, mas tá ali. Né? Tipo, o Patrick pegou ali numa frase, né? Uma frase... E isso acontece em vários momentos, tipo... Um pouco depois, naquela cena, quando ele tá conversando com ela, ela fala, ah, tu não devia estar indo pra escola? E ele fala, não, mas a minha escola pegou fogo e o lugar onde eu trabalho também. Então, olha só que doido. Então, a gente tá vendo um contexto onde a escola pegou fogo, guerra, destruição. Ao mesmo tempo, uma criança tava trabalhando na fábrica. E tudo isso, tipo, numa pequena frase, sabe? E ela colocando o julgamento dela já de tipo, pô, tu devia estar se mexendo. Tipo, foda-se que tu é uma criança, tá ligado? Tipo, não tô nem aí. Pra mim, tu não é criança, sei lá. Então, essa economia narrativa, né? Que, tipo, poucas frases já te colocam naquela situação muito mais fácil. Eu acho isso muito foda no Ghibli. Muito foda mesmo. Todos os filmes
nisso,
é
assim. Só nisso aí, só nessa frase aí. Exploração infantil, guerra... Tudo, tudo. Agora, uma coisa que eu acho que, tipo, que realmente é diferente em termos orientais e ocidentais é que quando a gente trata em Hollywood, né, de filmes que falam sobre a guerra, a gente tende a construir heróis, né, pra aplacar os nossos sentimentos ruins com relação à guerra. E ele não faz essa criação aqui, é por isso que dói tanto na gente. Toda a esperança que ele constrói, né, que é dentro dessa ideia dos vagalumes e das crianças, ela é destruída muito rápido. Então, ele usa esse recurso narrativo que, pra gente que é ocidental, dói muito, porque a gente sempre vê heróis sendo construídos em filmes de guerra ocidentais, né?
não só heróis, como vilões, né?
E é muito complicado tu ver que, tipo, nenhum adulto consegue pensar ou vou ajudar essas crianças, né? Em momento algum tu vê a tentativa de um deles de ajudar, eles só querem algo em troca porque é comércio, assim, tipo, me dá uma coisa que eu te dou o que tu quer, senão vai embora.
É muita doideira, e esse lance que a Helena falou, né, essa diferença na narrativa e o ponto de vista, né? E é muito... Pra gente que vive nesse contexto ocidental, a gente já viu muito filme de tipo americano, herói, Segunda Guerra, né? Ou já ouviu falar, coisa do tipo. Onde o outro lado é o vilão, sim, né? Sabe, Hitler, né, gente? Então a gente não tá apoiando, né? Mas, e ao mesmo tempo a gente... Só que a gente acaba esquecendo dessas pessoas, né? Que estavam lá e tal. E não é nem questão de... De um lado ou outro, eu acho que a guerra, ela, no fim, o saldo dela é muito mais negativo pra todos os lados, sabe? Tipo, ocorrer a guerra, né? Claro que a partir da hora que começou e uma das ideologias que é aniquilar todo mundo, beleza, né? Vamos parar esse cara. Mas, saindo desse ponto, antes disso, é muito difícil a gente conseguir tirar uma mensagem positiva, sabe? Tipo, eu já tive professor na faculdade falando que a... Na faculdade, tá, gente? Professor de física, falando que, tipo, as bombas nucleares foram algo bom, porque encerrou a guerra. Eu fiquei tipo, caralho, mano, que doido, tá ligado? Alguém conseguir pensar assim, e aquele viés de, ah tá, mas é porque parou a guerra, mas, porra, tá ligado? É uma bomba nuclear, duas
é muito
cidades,
mais complexo
como o Patrick
que isso,
trouxe.
Velho.
Exato.
Não deveria ter nem começado, né?
esse é o ponto, né? Então é muito tenso e... Eu achei que, inclusive, seriam sobre as bombas nucleares, o Túmulo dos Vagalumes, quando, uhum. quando eu entrei na história. Porque eu, diferente do Patrick, já sabia, tinha um contexto que era um filme triste pra caralho. O Dude, inclusive, construiu esse conceito pra mim e falou, cara, isso é triste pra caralho essa porra aí, então. Mas eu fui já sabendo que era triste, eu também já tinha ouvido antes. Mas eu não esperava que fosse ter esse viés mais cotidiano, entre aspas. Tipo, não, sem heróis, sem uma trama estabelecida. Era literalmente eles sobrevivendo, sabe? Tipo, dando o melhor deles pra sobreviver. Muito diferente do que a gente vê no próprio Castelo Animado lá que a gente viu, né? Onde a gente tinha aquela ilha, né? O Raputa lá. Tinha a ilha pra chegar e a gente tinha a menina e eles tinham que chegar lá e tinha uma coisa fantasiosa ali, né? Um trope de, sei lá, né? Aquele clássico... Temos o bem e o mal.
Só vamos nos corrigir, que eu acho que não é Castelo Animado, é Castelo no Céu, né? Tem dois tipos.
Castelo no Céu. Isso, o animado é o do Howl's Moving Castle. Esse aí mesmo. Esse eu confundi
é, o que
aqui,
eu acho interessante é que esse é um dos poucos estúdios, esse é um dos poucos filmes do Ghibli que talvez seja por causa do Takahata, que é o diretor, que não teve muito daquela questão tipo de foco na viagem aérea, como aparece direto sempre em todos os filmes. Tem aquelas lutas no céu, ou aquelas animações no céu do avião voando e tal, né? Eles quiseram fazer uma história mais pé no chão, sabe? Sempre, tipo, indo da visão de baixo pra cima, né? Das pessoas que estão ali vivendo a vida delas pros aviões que jogam... Uma coisa que eu queria saber é o que eles estavam jogando, tá ligado? São, tipo, pareciam pedaços de madeiras em chamas, tá ligado? Mas era
é
outra
que
coisa,
não é,
né?
É bombas incendiárias, né? Como eles não tinham fabricado ainda as atômicas... Já estava em teste, né? Com certeza, era 42, 41. Mas eles usavam muito naquela época ainda as incendiárias, que era botar fogo nas coisas e queimar os suplementos, basicamente.
Acho que o nome é Napalm, né? Um negócio
é,
assim.
É, isso.
E as casas do Japão naquela época era tudo feito de madeira, né? Então, tipo, meio que acaba que incendiava tudo, fazia uma limpeza na cidade, né?
Uhum.
Que doideira, mano.
Assim, até extrair, eu vou convidar vocês a ver se a gente consegue extrair, né, esse sentimento positivo do filme, assim. Helena, tu sente alguma coisa assim, poxa, tu, essa mensagem, assim, né, tu consegue trazer alguma coisa?
Não façam guerras.
Cara, absolutamente nada, absolutamente nada. Eu acho que o ponto mais, assim, positivo, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o momento mais positivo mesmo do filme foi quando ele teve uma lembrança... de praia, no momento que ele tava na praia com a irmã dele, ele teve uma lembrança de praia, quando ele tava com a mãe dele, né, antes. E aí, rememorando, né, o passado, trazendo coisas boas dele do passado. Mas assim, não consigo retirar quase nada de bom. E foi nessa cena da praia, em específico, que eu também prestei atenção na animação do tecido, que eles fazem uma animação de tecido absurda, mesmo que isso não seja o nosso foco. Eu acho que a animação desse filme é perfeita.
E até sobre a animação, só pra complementar, não perder o tópico, eles... A versão que foi pro cinema não foi tão boa quanto a versão que a gente tem acesso hoje. porque tudo foi feito, pensa, na época, 88, e ele estava fazendo Totoro junto com esse.
Nossa.
E os dois foram ao ar no mesmo dia. Então, os animadores, cara, de certo, tava, meu Deus do céu, velho, tava maluco, sabe? E mesmo assim, entregaram algo de qualidade bem, bem legal, né, pra época. E hoje a gente tem essas versões que já são a versão melhorzinha, né? Que sai depois, geralmente. Nem sei se 88 tinha DVD no Japão. No Brasil, acho que não tinha, né? Mas lá não sei se tinha. Então, eles fizeram essas versões mais completinhas, né? A que a gente deve ver hoje deve ser essa.
É, porque já deve ter saído várias versões até remasterizadas que caíram na nossa mão, tá ligado? Depois de, pô, 88, velho. Sendo que é um dos primeiros filmes do estúdio. Nossa.
Faz tempo.
Mas assim, então, o ponto... E eu acredito que o ponto dessa cena em específico seja de mostrar que a gente precisa realmente valorizar os pequenos momentos que a gente tem em família, né? Porque às vezes as coisas podem ser difíceis, em uma hora a gente pode estar todo mundo bem, né? Vivendo de um pai que seja militar, e na outra hora a gente pode estar sendo vítima de alguma coisa, de alguma guerra, de alguma coisa que aconteça com a gente. Então a gente deveria valorizar cada pequeno momento.
Uma coisa que eu achei um detalhe muito interessante, que não é nem algo bom, tá? É só um detalhe.
Eu já esperava que fosse alguma coisa assim desse tipo.
Em um dado momento do filme, o Seita olha pra cima e vê um avião voltando, assim, tipo, perto dele. Um avião sozinho, um único. Ele fala, olha lá, um kamikaze. E eu fiquei triste quando eu vi aquilo, porque quando o kamikaze tá sozinho, sem o seu pelotão, quer dizer que ele desistiu da função dele, que é se explodir pra destruir algum barco, né? E ali a gente tava vendo um desertor que desistiu de obedecer a regra do Imperador de Japão e foi pra casa, entende? Tipo, até nisso, olha o nosso orgulho, o kamikaze e tal, não tava tanto assim, sabe? Tipo, é muito louco.
Não, isso aí me lembrou uma cena até que acontece ali pelo final do filme, que é tipo, ele tá num estado onde ele não tem mais comida e ele começa a roubar, né, da plantação lá do cara, né? E daí o cara descobre, o cara espanca ele e ele vai pra polícia, né? E daí quando a irmã dele vê ele saindo da polícia, ah, irmão, a gente tem que falar pra polícia que o cara te bateu, tá ligado? Tipo, ele tá roubando pra ela comer e pra ele comer, e ela tá numa inocência dizendo, achando que o que ele tá fazendo é certo, tá ligado? Que é pra sobreviver, então, tipo... É foda, mano. Ele trabalha muito esses duplos sentidos, assim. Eu acho muito maneiro.
É muito doido. Porque a gente tá aqui, ao mesmo tempo que a gente vê, pô, o kamikaze lá, que era o orgulho dele. Mas também, uma porra de um kamikaze, né, velho? Se tu parar pra pensar, né? Então, percebe como a atmosfera desse filme não dá, tá ligado? Tipo, tudo que tu olha, assim, a mensagem... Ah, é o orgulho do garoto. A gente gosta do garoto, legal. Mas é um kamikaze. Lá em cima, preparado pra jogar um avião se matando e matar mais um monte de gente. Então, olha que doideira, sabe? E a gente tem isso na cena quando ele vai lá retirar o resto do dinheiro, do pouquíssimo dinheiro que ele tinha lá pra sobreviver, e ele descobre que o Japão perdeu a guerra, se rendeu. E naquele momento ele quebra, né, cara? Naquele momento o Seita que... Houve uns três momentos que ele quebra, eu diria. Que é aquele momento que ele descobre que a irmã dele já sabia da morte da mãe, na verdade, né? Então, tipo, o All Along já sabia, ele quebra, ele chora... É, nesse momento aí da guerra, e no momento que é o que descobre que o pai dele morre também, e cara, é muito tenso, velho, porque era o que restava, e o momento que a irmã dele morre também, obviamente, né, então, olha o que resta.
Nossa,
desse...
pesadíssimo,
olha,
pesadíssimo.
O que resta, cara, o que resta?
Antes de qualquer coisa, eu já chorei no começo do filme, né, tipo, lá no começo quando ele fala, ah, esse dia que eu morri, e mostra os caras retirando os corpos, limpando lá da estação... Eu vi que o cara que viu, encontrou uma caixinha, né? Tipo, a gente não sabe o que é aquela caixinha. Aí ele... O que tem aqui dentro? Não vai conseguir abrir e jogar fora. E quando cai um pedacinho de osso. Eu falei, caralho, é um osso de alguém dentro de uma caixinha. Primeira vez que eu vi a bala de goma, que ele foi lá pegar de volta, desenterrar a comida, eu vi aquela caixinha, puta merda. Aí vai acontecer alguém que tá com ele vai botar...
Cara, eu achava que aquela caixa de bala ali tinha bala podre, sei lá, qualquer coisa do tipo. Sei lá, tinha qualquer coisa, mas quando ele joga a latinha, até agora que tu falou, aparece a Setsuko, né? Quando ele joga a latinha, né? No meio
ele
dos
bota...
vagalumes.
Aí ele aparece, assim que cai no chão, o osso, ela aparece. Assim.
É, doideira, pesadíssimo.
E o cara joga no meio dos vagalumes, né? Olha, é muito
a
doido,
mensagem,
cara.
Velho.
É muito doido isso. E, cara, distrair algo positivo, se é que é possível, né?
Acabou isso, a gente não tem mais guerra.
Cara, eu penso que é esse sei lá, é porque ao mesmo tempo que elogiar a resiliência do guri, mas ele não devia ter aquela, ele não deveria precisar ter aquela resiliência, porque é uma porra de uma criança, né? Então elogiar isso seria tipo, sabe, tipo, beleza, resiliência é uma boa qualidade, você ser resiliente é bom. Querer o bem pra irmã, como a Helena falou no comecinho do cast, né, de querer dar essa infância pra ela, é algo bom. Só que todo o contexto é tão negativo, cara, que eu acho que não tem como uma pessoa assistir esse filme prestando atenção e sair dele tipo, ah, terminei um filme do Ghibli e saí com um sorriso, assim.
Nossa, que horrível.
Não tem, né, cara? Não, não dá, cara. Não...
É, a não ser que você seja um psicopata, não tem medo.
Não dá, eu não simplesmente como, não véio. Consigo, sabe? Eu sabia que ia ser pesado, mas eu não sabia que ia ser tanto. E só que, ao mesmo tempo, uma coisa que eu notei é que não é uma narrativa pra te chocar diretamente. Exemplo, uma cena que é chocante é a cena que ele encontra a mãe dele. Essa é a cena chocante, é um baque, né? Tu olha pra aquilo e tu fica... Caralho.
É, mas tu já esperava, né? Tu já esperava que o pior,
mas,
né?
Mas olha só, mas é muito diferente tu mostrar ela em fachada, meio morta, assim, zumbi, é uma coisa. Falar pra ele que a mãe dele morreu e não mostrar a mulher é outra.
É, eu acho que a forma que eles usaram isso pra passar pra gente, ó, o mundo dos adultos é isso daqui. Agora, uhum. Tu vai acompanhar é esse do seita da irmãzinha dele.
Exato, e a narrativa ela se torna algo mais leve, só que num ambiente pesadíssimo, tá ligado? A gente acompanha isso, porque em nenhum momento tem uma reflexão, tipo... Tá tudo nas frases dos personagens, não tem exatamente uma hora onde o seita para e fala e pensa. Aquela narrativa bem tipo de anime convencional, o mais padrão que tem. Que acontece alguma coisa e o personagem pensou, mas eu estou nessa situação e não sei o que, e a minha tia falou isso, então quer dizer que isso, não sei o que. Ele não traduz esse contexto, então tá tudo nas entrelinhas, tá tudo a gente absorvendo, sabe? E as coisas só vão acontecendo e tu vai acumulando esse peso, mas não é tipo, bomba, estoura a perna e o Seita tá andando, estoura a perna do cara e... Até tem umas cenas assim, mas não tem tanto choque.
Meio americanizada,
é,
né?
Não tem um choque, sabe? Tem drama, tem tristeza, mas não tem um choque, assim, tirando a cena da mãe, na minha opinião, né? Não sei. Até a morte da irmãzinha é um tanto quanto amenizada e mostra ela brincando depois, eu fico, caralho, o cara vai tomar no cu.
É, se for pra tirar algo bom desse filme, é pensar mais, que bom que a gente tem a oportunidade de ver um documento histórico pra conseguir tentar aprender com o que aconteceu e não se repetir. Então, acho que é mais nesse ponto de vista, assim, porque da história realmente não tem nada, a gente só vê o lado ruim das coisas, basicamente. E eu acho que é por isso que ele é tão forte e impactante. Então, acho que o motivo de ele ir pro cinema, pros adultos principalmente, é, ó, aconteceu isso, a gente não pode negar que aconteceu. Vamos lutar pra que isso não aconteça novamente, entende? Então, acho que se eu for tirar alguma lição desse filme, basicamente seria essa.
E falando em lição e até cenas chocantes, memoráveis, Duji, tu consegue trazer, assim, tipo, o teu momento, sei lá... Preferido, né? Ou o que mais te
preferido,
impacta... Né? Foi a palavra ruim, né? Preferido. Mas o momento que, sei lá, que mais te marcou, tal... Porque esse filme é um filme que o cara não vai esquecer nunca, eu acho, né? Eu não vou esquecer nunca desse filme, eu acho.
Cara, que me impactou, com certeza, foi a morte da irmã dele, cara. Mas foi uma frase específica que é falada no filme que, mano... Ela entrou seco assim, mas entrou seco, eu fiquei nas... Que quando ele fala que ela fechou, ela tava meio sonolenta, meio cansada, e ela fechou os olhos pra nunca mais abrir. Em vez de falar que ela morreu, tá ligado? Ela fechou os olhos pra nunca mais abrir, cara. Cara, aquilo ali, tipo, em vez de ela falar, nossa, ela morreu porque ela não se alimentou, acho que não teria o impacto que teve, que tipo, pô, ela fechou os olhos pra nunca mais abrir. Ali, talvez seja porque, tipo... Ele entregou numa sutileza a morte da criança que eu fiquei chocado. Fiquei tipo, caralho, velho. Tá acontecendo, mano. E vai muito daquela ideia que a gente tinha comentado no começo do cast. Que, tipo, a irmã dela é como se fosse um vagalume, sabe? Tipo, ela brilhou, ela trouxe aquela luz, tá ligado? Que, tipo, que uma criança traz pras pessoas. Mas aquela luz acabou se apagando com o tempo. Com o pouco tempo de vida que ela teve, tá ligado? E juntamente como ele crema ela no meio de um campo... E ele fica o dia inteiro lá, né, naquele campo, quando ela crema. E depois ele pega as cinzas e coloca dentro da caixinha de bala, mano. Nossa, aí foi outra. Aí foi duas na minha cara e eu fiquei, nossa, mano. É pro, é pro cara terminar um filme ruim,
eu chorei,
né?
Eu chorei nessa
é
parte.
É pro cara terminar um filme
eu
ruim.
Eu chorei nessa parte.
Nossa, mano, ali foi foda, velho. E dali que veio o osso que o Patrick falou, tá ligado? Que aparece na primeira cena, né? E eu achei muito interessante também da direção de eles não voltarem pro ponto que tava no começo do filme, tá ligado? Eles terminarem antes. Ali foi essencial, tá ligado? Eu acho que eles foram até um ponto onde, tipo, pô, Deus, já chega. Até aqui a gente já conseguiu passar o que a gente já queria passar, tá ligado? Não adianta a gente fazer toda uma construção pra morte dele, tá ligado?
Pra mim, eu acho que o momento que mais me marcou, assim, é um pouco antes da morte dela, quando ela pergunta a ele por que os vagalumes morrem tão cedo. Essa é a pergunta que ela faz e eu acho que é a pergunta que bate mais, assim, dentro do coração. E ela mostra, a cena mostra, né, os vagalumes empilhados e fazendo um paralelo, né, com os corpos empilhados que a gente vê antes. É bem, bem dolorido.
Pô, só porrada atrás de porrada, né, cara?
Essa é a cena exata em que retrata o título do filme, né? Que ela tá fazendo o túmulo pros vagalumes, né? Literalmente. Enquanto eles basicamente estão num túmulo deles também, né? Que aquela casa que eles estão morando é quase uma cova, né? Quase um... É o abrigo deles, mas ao mesmo tempo é onde eles vão acabar a vida deles, né? Tipo, é muito pesado isso, cara. E eu concordo, essa cena... Não sei se foi a minha, tô refletindo aqui ainda. O Patrick traz a dele aí pra gente, caso ele tenha.
Olha, pra mim foi mais o... A cena que mostra o quão insignificante foi tudo que a gente assistiu. Tipo, pra muitas pessoas, né? Lá no final do filme, a gente vê a família que morava lá e onde eles estavam abrigados era o pátio. A família voltando e falando, então tive tanta saudade dessa vista, esse tipo de coisa. Com eles não fazendo ideia do que aconteceu ali, entende? Então, é tipo, foi só uma página na história, foi tipo só um parágrafo ali escrito. E não importa pra muitas pessoas nem vão saber que aquilo aconteceu, entende? E pra mim isso foi o mais complicado mesmo.
Uhum.
Isso que reflete pra gente a importância de documentar as coisas.
Não, e tem esse viés que pra mim é o viés do Seita e do Setsuko. Só que essa é a cena pra mim também, que só que essa cena ela tem uma carga ainda muito mais... ampla, que é mostrar que a guerra, cara, a guerra é pra alguns.
Uhum.
A guerra não é pro... Por que que o ricão ali, a casa dele, ela chega e fala, oh, meu Deus, a vitrola, o meu toca-disco, sei lá como é que é o nome daquela porra, ela esqueci o nome.
Vitrola antiga. Uhum.
Uma vitrola, é. Oh, a nossa vitrola está funcionando bonitinha, a casa tá perfeita, né? E tá tudo intacto. E tá tudo bem pra eles, né? Tipo, a vida que segue, pra eles não mudou nada. Teve uma guerra, muita gente, inclusive nossos protagonistas ali, perderam tudo, literalmente, e pra eles a vitrola tava intacta, né, cara? Então, e no mesmo terreno da casa deles, né? Só cruza o rio ali do ladinho. Na mesma cena, né? No mesmo panorama, assim, a cena só... A câmera tá aqui, ela só vem da esquerda pra direita, vai descendo, 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 pum, bate lá no abrigo deles e tu fica... atravessar a rua... Tu atravessa a rua, cara. Tu atravessa a rua e é desgraça. Me lembra até o lance de São Paulo ali, tá ligado? Tipo, o que eu falei antes, que do lado da rua tu tem o lado rico e do outro lado tu tem pessoas fumando crack, morando na rua e mijo no chão e... É muito doido isso, cara.
E tu pode ter certeza que no Japão, nos dias de hoje, tem muita gente que talvez nem lembre mais disso, tá ligado? Que existe um pouco dessa... Tipo, de pessoas que sofrem enquanto tem pessoas que estão por cima, tá ligado? Porque em qualquer lugar vai ter esse tipo de pessoa passando dificuldade ou passando alguma fome nessa questão, né? E nesse final, realmente, agora que tu me falou ali, eu lembrei que ele mostra que, apesar de ter tido pessoas que voltaram às suas rotinas normais, a guerra trouxe consequências pra uma parte da sociedade. E tem pessoas, assim como eles, que sofrem até hoje, tá ligado? Então, que estão na dificuldade. E é difícil de se reingressar na sociedade... Quando se está por baixo, tá ligado?
Uhum.
Dando um pouco mais de ênfase a essa parte que a família volta para o lugar e eles acabam passando toda aquela história, foi um pedaço. No final do filme, onde mostra os espíritos de Seita e a Setsuko num campo, mostra também a cidade do Japão já desenvolvida, com vários prédios e tal. Isso foi mais uma forma do diretor dar uma ênfase, dizer para os japoneses, isso aconteceu... Não esqueça disso, né? É basicamente o que o Dude falou, é um filme que é uma documentação do que aconteceu no passado. A moral da história é, aconteceu isso, não se esqueçam, né, basicamente.
E uma, lembrei, inclusive, muito bom, Patrick, parabéns. Na, sobre esse lance de esquecer que o Dude falou, eu não consigo trazer nenhum tipo de afirmação quanto a isso, né, não conheço japoneses, não vivo lá, mas não posso nem confirmar o que o próprio Dude falou, mas já li artigos de pessoas que trazem a realidade de lá, e um desses artigos é justamente esse fato de o Japão meio que, o japonês mesmo, num geral, assim, falando, né, não todos, mas o japonês, no geral, meio que querer esquecer esse lado imperialista que tiveram, né? Tipo, meio que botar isso por debaixo dos panos. Tanto que hoje aquela bandeira não pode ser usada, né? Por isso que deu aquela treta toda com o lance do... Lembra do brinco do Tanjiro lá? Que teve países que sofreram muito com o imperialismo japonês. É, inclusive, acho que não lembro se foi a China ou se foi a Coreia.
A China, com certeza.
Que eles... Cara, e deu treta por causa do brinco do Tanjiro, que era a bandeira imperialista japonesa, basicamente, né? Era, não era exatamente ela, mas retratava, relembrava muito e tal. E hoje eles meio que jogam isso pra debaixo do tapete, tá ligado? Então, ter esse tipo de obra tão famosa e no Japão e fora do Japão, eu acho que contribui muito pra esse lembrete, né? Pra essa moral que o Patrick falou de tipo, ó, cara, isso aconteceu... Não estamos entrando nem no mérito de ser certo ou errado, mas é isso que é, essa é a consequência do que pode da guerra, né? Então, olha isso. Pensa em quantas histórias dessa não estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque a gente viu o Seita e a Setsuko, né? Mas na cidade do lado, certo, tinha mais dois, três casal de criança. Né? Casal, entre aspas, né? Então, e no mundo inteiro. Do outro lado da moeda também, né? Não só lá no Japão, mas do outro lado da moeda também.
E no local que ele morreu, tinha mais uns 5 corpos jogados em volta dele, então.
Mais um no meio da multidão.
Acho que é isso, gente. Alguém mais tem mais alguma coisa pra agregar aí nessa discussão sobre Hotaru no Haka?
Eu tenho, mano. Se você ficou triste assistindo esse filme, siga a Cúpula nas redes sociais aí, @CúpulaTrovão em todas elas. E se você ficou triste, manda lá pra gente seu momento que você achou mais marcante nesse filme, né? Eu acho que é bom a gente saber também a opinião da audiência até, pra gente fazer um comparativo, né? Porque cada um teve o seu momento, né? E qual será que foi o seu momento?
Nossa, eu adorei a chamada. Se você ficou triste...
Ah, mano, não tem como dizer. Se você ficou super feliz com esse podcast, você manda um e-mail pra gente, segue a gente lá.
Meu Deus do céu.
Então, além disso, de falar o seu momento, se você tem alguma outra curiosidade sobre o filme, eu adoraria saber. Então, tem um detalhe lá no filme que acontece isso que representa essa outra coisa. Como eu gosto muito de ver esses pequenos detalhes, eu gostaria muito de saber se você tem essas coisinhas. Então comenta aí, manda um e-mail pra gente, que a gente vai ficar bem contente.
Show, show. E meus fellows aqui, meus parceiros, roubaram minha chamada aí, né, cara? Mas não tem problema, eu deixo eles fazer isso. Mas sigam a Cúpula, então. @CúpulaTrovão em todas as redes sociais. Acompanhem nosso podcast, acompanhem essa saga Ghibli. Vão assistindo. Esse filme foi um baque pra todo mundo. Acho que é o filme mais triste do Ghibli. Dude, é o filme.
Com certeza.
Né? É o mais triste do Ghibli, então.
É daqui pra cima. É capado aqui, pra cima, tá ligado?
Então, a vibe dos próximos vai ser legal, mas, num geral, gente, eu acho que é importante a gente também deixar claro aqui que a mensagem é: o filme é um ótimo filme, né? O filme é muito bom. Pra mim, cara, é obra. Assim, ó, prima, cara, muito
não,
bom mesmo.
Então, não é à toa que ele é bem aclamado pelos críticos.
Então, assim, não entendam mal, né? Não é porque é um filme triste que a gente falou que não dá pra tirar coisa boa, mas é boa no sentido de felicidade, né? Mas assistam, eu acho que é totalmente válido se não assistiu, né? Até pra você poder aproveitar melhor o cast.
Coisa que tem que ser dita também, que ele é o único filme do Studio Ghibli que não tá na Netflix, né? Então, se você tentar procurar ele, provavelmente não vai conseguir encontrar. O motivo disso é porque ele tá sob a propriedade daquela Shoten, né? Que nem participou do envolvimento da produção, mas por conta da editora Shinshosha. É o nome da editora. Ele tornou essa propriedade de fora do Estúdio Ghibli, então eles não puderam botar isso no catálogo da Netflix.
Uhum, é o único filme.
Mas, em contrapartida, o filme tá legendado no YouTube, né?
Dale. Não é muito difícil de encontrar, então... Deem seus pulos, vale a pena. É isso aí, gente. Muito obrigado.
Não
vê
dublado. Não vê dublado.
É importante.
Não vejo dublado, sacanagem. Mas é isso aí, gente. Um abração pra quem ouviu até aí. Falou.
Falou.
Tchau.
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora CúpulaTrovão.com. www.ghibli.com.br.